Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Voltamos e já voltamos pedindo desculpas por duas semanas sem o seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Por culpa, em parte, desse que vos fala que teve que se envolver numa mudança às pressas e tumultuada, mas que no final deu tudo certo, e também por culpa do seu Glauber Maia. E assim como eu, Bruno Santos, é um cara que tem muita coisa para fazer e não organiza bem o tempo e fica amontoado de trabalho. Agora, se você fosse um cara que trabalhava com organização, igual o seu Marcelo Marques, que está aqui, teria tido podcast nas últimas duas semanas, não é verdade, Celinho?
Verdade. Tem espaço na agenda para tudo.
Basta saber organizar o tempo, né, Celinho?
É.
Celinho, por causa disso, hoje eu não vou nem fazer os aniversariantes. Você quer lembrar de alguém? Porque é muito
engraçado. Lembro só dessa última semana agora, o Tele Santana e o Nelinho.
Conta Cruzeiro e conta Atlético aí para as duas coisas, hein?
Sim, sim.
Que coisa, hein? Nelinho jogava muita bola, viu?
Demais.
Tava pensando nisso outro dia. Ele gol dele em Copa do Mundo da disputa de terceiro lugar. Ele dá aquela patada cruzada contra a Itália, a bola dá uma volta, entra lá na... Aquele negócio é bonito demais, né?
O mais famoso, né?
Muita é o mais
gente
famoso.
Faz esse gol.
Não, é porque aquele...
Ele sabe como é que é feito aquilo ali, né?
Não, acho que nem ele sabe. Ele sabe como ele chutou, mas como pegou aquele efeito ali. Mas teve muito aniversário, viu, Celinho? Gente importante pra tudo quanto é lado aí. Eu vou só passar rapidamente uns que eu lembro aqui que fizeram. O Pablo Forlán, o tio do Forlán, mais recente, né? Que jogou no São Paulo esse. O Mário Kempes também fez aniversário. O Damian Lillard, da NBA, jogador do Blazers, fez aniversário. Teve o Rosa Branca, que é um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro. A Carly Lloyd, também uma das maiores jogadoras de futebol da história dos Estados Unidos. O Busquets também fez aniversário. Gareth Bale fez aniversário. Johan Zarco, da MotoGP, também fez aniversário. Jair Marinho, jogador histórico também. Carlos Alberto Torres, o capitão do Tri, também fez aniversário. Baltazar, artilheiro de Deus, também jogador histórico do Grêmio, fez aniversário. O Jep Stam, aquele zagueiro cabuloso que a Holanda tinha. Cláudio Piorro Lopes, também jogador histórico da seleção argentina. Arthur Friedenreich, um dos primeiros grandes ídolos do futebol brasileiro, também fez aniversário nesses últimos dias que a gente não teve podcast. Jacinto Facchetti, um dos grandes da seleção da Itália. Thanasis Antetokounmpo, ou Satanasis, como diria o Rômulo Mendonça. O Bam Adebayo também, outros dois jogadores da NBA fazendo aniversário aí. Também são desses o Artilho Anchieta, também jogador histórico, zagueiro que jogou por vários clubes aqui no Brasil também. O Renan Dalzotto, técnico da seleção brasileira de vôlei. O Roger Hunt, também piloto de Fórmula 1, campeão mundial. O Arrua Barrena, jogador histórico também do Boca Juniors. Marquinhos Paraná, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, também dessa época. O Valdo Fidjol, zagueiro, goleiro histórico também. Galvão Bueno, Celinho, que tem post de, lá no blog sobre ele. Você sabia que o Galvão Bueno, do mesmo dia do Marcelo, é Loco Bielsa?
Não, não.
Pois é, os dois são do mesmo dia, dia 21 de julho. Não sabia disso também, não, Celinho. Caiu essa realidade na minha cara. O DeAndre Jordan também, muito jogador da NBA fazendo aniversário nos últimos dias, inclusive. O Léo Batista, que fez 90 anos, isso aí é importantíssimo de lembrar. O Nelsinho Batista também, o Thorben Grael, que é um dos maiores velejadores e maiores atletas da história do futebol, do esporte brasileiro. O Butraguinho também, grande jogador do Real e da Espanha. O Walter Bolão também, Sérgio, Leandro Damião. É muita gente que fez aniversário, viu?
Pois é.
E, como você citou, o Tele Santana e o Nelinho, que são mais recentes, do dia 26. Fizeram aniversário há menos tempo. Marcelinho, o Crebão também, se esqueceu, que é Cota Cruzeiro e Cota Galo, inclusive.
Verdade.
Marcelinho, você quer começar aí falando do Brasileirão? Você não precisa falar tudo o que você sabe sobre o Brasileirão, mas dá uma apanhada aí, porque eu quero só comentar daqui a pouco, assim, sobre o Brasileirão, só sobre uma demissão que me deixou revoltado. Você pode falar o que você quiser do Brasileirão, não precisa nem passar todos os jogos, porque 2 semanas de Brasileirão, quarta e domingo, é muita coisa.
Muita coisa. Fazer a apanhada que terminou o primeiro turno, né? Foi feito agora, acabou agora no domingo. Então ficou o Palmeiras em primeiro com 39. Palmeiras na sequência de 3 vitórias aí, fechou o turno em primeiro.
Assim, três
O
vitórias
Corinthians.
daquele jeito, né?
É, pois é. E a última mesmo foi uma bobeiraça do Inter, que empatou o jogo no finalzinho, teve chance de fazer até virar o jogo e tomou um gol. Assim, que o cara que recebeu a bola no meio da área, que tava no meio de 10 negros sozinho, e chegou a bola pra ele, mas enfim. Não
Pois é.
pode dizer que o Palmeiras não mereceu ficar aí na liderança, né? O Atlético Paranaense, que estava bem colocado, fechou em quinto com 31. Nas últimas partidas aí oscilou bastante, teve 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O Flamengo se reforçando à torta direita e conseguiu uma boa sequência, com 1 derrota só e 4 vitórias nos últimos 5 jogos. O Flamengo já está em sexto ali com 30. Tá nesse bolo que tá mais abaixo aqui, né? Brigando pelo G6.
O que eu acho engraçado desse time do Flamengo é que, assim, não tem nem um pouquinho o dedo do Dorival Júnior nisso, mas já estão falando que ele está se reinventando, já estão pedindo Pedro na seleção.
Pois é, começou a euforia padrão, né? Quando o Flamengo engata uma série de vitórias aí.
Pois é.
Inclusive da Flapress, que tá aí, firme e forte.
Nunca vai deixar de estar aí, Sérgio.
O Galo caiu bastante de rendimento, tava brigando ali pela ponta e fechou com 32 pontos, a 7 do Palmeiras. Aí, causou a demissão chata que você vai comentar aí, injusta
Exatamente.
inclusive, né? Que você acha, né?
Eu achei uma calamidade, Celinho. Não é nem que eu achei injusto. Quer saber, Celinho? Já vou trazer aqui minha indignação. Porque, Celinho, Turco Mohamed não podia ter sido demitido dessa maneira, Celinho.
Se você tá nessa preocupação dele continuar o trabalho dele no Atlético, pode saber que foi o caminho mais certo e que já era para ter sido feito há umas 2, 3 semanas.
Sérgio, vamos conversar aqui sobre esse assunto. Turco Mohamed, no dia que ele foi demitido para agora, no dia que ele foi demitido, o atleta estava apenas 4 pontos do Palmeiras. E por pouco não estava a menos, porque a culpa é do Alan que tomou aquele. Ele que fez, foi responsável pelo gol do Cuiabá. Temos que deixar isso bem claro. Mas Turco
Não
Mohamed,
acho não.
hã?
Não acho não, mas não vou dizer de quem foi a culpa, não, para não
Celinho,
parecer perseguição.
mas parece perseguição, que eu sei muito bem que você está falando do Igor Rabelo, que foi o melhor em campo aquele dia, impediu que vocês
Claro.
fossem massacrados pelo Cuiabá,
Exatamente. O
mas
empate ficou justo por causa dele. Ele tirou 2 gols dentro
só saiu o gol porque o Alan ficou olhando o João Lucas, aquela ameba, passada com a bola e ir para dentro da área. Isso é
Como
muito
que vai
bom.
imaginar que um zagueiro daquele tamanho vai cair igual uma abóbora tomando um
Ô,
tranco por
Celinho,
trás?
seu time acabou de fazer o gol, Celinho. Você não deixa, simplesmente você não deixa o cara chegar dentro da área. Você vai me desculpar, nesse ponto eu não concordo com você, não. Você está equivocado.
Pode ser uma falha coletiva.
Celinho.
Apesar de que o Alan tava fechando onde tinha que fechar mesmo. Mas
Mas, Celinho, uma
realmente eu
coisa.
podia ter pelo menos ido no cara.
Pois é, ué, você não, você fecha o cara. Tá vendo que o cara tá indo pra dentro da área. Aí você vai ficar fechando e deixa ele ir?
Falha dos dois, então, pra ficar no.
Acho mais honesto da sua parte desse jeito.
Certo que o time do Tuco não tinha mais nada, assim. Pouquíssima coisa você vai aproveitar dele ali. O ataque do Galo era uma lástima para fazer um gol, era um parto.
Eu tenho uma teoria
e nesse
sobre
jogo,
isso.
Nesse jogo agora sem ele, aí não sei se é por questão de mais vontade dos jogadores e tal, ou se é um pouquinho de organização que o técnico interino colocou. Em 23 minutos a gente criou tudo que criava num jogo inteiro com o Turco, né? Precisava de um jogo todo para criar umas três chances ali, a gente teve três, quatro chances em 20 minutos.
Eu acho justo você ter esse pensamento, mas para mim tem outro nome isso. Isso é má vontade com o técnico.
Pode ser também, não descarto não.
Isso é muito provável.
Apesar de que todo mundo fala que o ambiente era bom, não sei o quê, para a prática vai uma distância aí, né? Que a gente não fica sabendo.
Eu tenho um colega da Inconfidência que falava comigo que a principal reclamação do trabalho do Turco é que ele não era amigo de repórter, não fazia churrasco com repórter, igual o Cuca faz. O Cuca sabe fazer o social. Agora, o Turco não tinha isso, não. Então, na hora de bater, os caras batiam. Só que o problema é, por exemplo, se o Cuca fizesse um jogo calamitoso igual aquele jogo contra o Flamengo, os caras iam botar a culpa no dia ruim. A culpa jamais seria do Cuca. Eu vou falar a verdade, aquilo ali você pode falar que é desorganização e tudo, mas a má vontade dos jogadores do Atlético aquele dia era um negócio impressionante, velho.
Tem isso também, tem. O problema é que cai de todo mundo, e quando cai de todo mundo é porque o coletivo já foi pro saco. Mas assim, a queda de performance é normal, né? A gente tá saindo de um ano de que a gente ganhou tudo para esse ano, e tem uma coisa que é o relaxamento, que é até natural, né? Para efeito de comparação aqui, guardadas as proporções, foi o que aconteceu com o Liverpool naquela temporada depois que eles quebraram a fila de 30 anos da Premier League.
Exato.
Não fizeram nada demais, e os caras deram uma desanimada, só voltaram a ter nível na temporada seguinte.
É o famoso Cruzeiro de 2013.
Sim.
Mesma coisa. Celinho, para encerrar a Série A aqui, aquela tradicional zona de rebaixamento que a gente sempre discute ela aqui por razões diferentes, né? Acabou que no final do primeiro turno, todos os times do campeonato praticamente vão disputar a competição internacional, mas a zona de rebaixamento está até aceitável. Assim, a única coisa para mim que é surpreendente na zona de rebaixamento é o Fortaleza.
Pois é, o Fortaleza continua sendo, estando ali na antena. É surpreendente, mas já tá começando a. É começando não, né? Já tá perigoso há bastante tempo.
É, só que o
Fortaleza agora nem tá tão longe igual tava nas primeiras rodadas de sair da zona. Tá 6 pontos atrás do Avaí, que é o primeiro fora, mas ainda tá ali afundado, né?
É, mas eu acho que. Se for para apostar em time para sair aí, eu apostaria no Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense, para mim, é a mesma coisa do Fortaleza, só que é agravado um pouquinho. Porque o Fortaleza caiu na Libertadores, então não tem mais competição, a não ser a Copa do Brasil. O Atlético Goianiense tem a Copa do Brasil e tem a Sula também.
O Atlético Goianiense está na frente da Copa do Brasil, né? Fala daqui a pouco.
Exatamente.
Agora, no brasileiro aqui, está na sequência de 5 derrotas. Isso que pensa. Por isso que, que apareceu aqui na zona de rebaixamento.
Inclusive, entrou na zona de rebaixamento por causa da última derrota para o América.
É.
saiu de uma série de 3 derrotas para o Juliette para lá. Mas todo mundo que está ali está a perigo. Isso aí você pode ficar tranquilo.
O Juventude está regular ali nas zona de muito tempo, né?
É. O Cuiabá chegou
na frente
ali.
Do Fortaleza. O Cuiabá entrou, está brigando ali com o Avaí e a América. E um pouquinho mais aliviados ali estão Goiás e Curitiba, né?
É só um
Curitiba lá vai chegando no lugar dele na tabela.
Uma hora, isso aí acontece? Agora
só para falar que eu ignorei aqui, falar do Fluminense, né? Que tá, depois do Diniz ali conseguiu uma série de 5 jogos sem perder, com 4 vitórias, tá? Tá ali em terceiro. Tem muita gente que fala que ele é intruso no G4. No G6, mas talvez continue, né?
Exato. É só até bater na liderança ali. No dia que bater na liderança, a gente sabe como é que...
Não chega não, será?
Se chegar, assim? Se chegar, acabou em canto, sabe? Que o dinizismo é assim.
É. Sim. Corinthians também, o pessoal fala que ele não tá no lugar errado e continua ali na liderança. Agora cagou essa vitória aí contra o Atlético, né?
Aquela ali foi bizarra, né? Muito bizarra.
Sim, vai entender.
Pois é. Na Série B, Celinho, não tem nada bizarro acontecendo não, viu? Aliás, se você for dependendo do seu ponto de vista, né? Que o que o Cruzeiro pode fazer realmente é muito bizarro. O Cruzeiro ganhou, mas...
Ah, aqui é? Só mencionar que nós não falamos ainda da nossa seleção por aparição e do primeiro turno, porque Glauber não tá no podcast, a gente deixa pros próximos.
Semana que vem vai ter ela aqui. Mas eu já adianto, Celinho, que eu tenho certeza que aquele André do Fluminense vai estar nessa seleção, viu? O homem tá jogando, viu? E não é pouco.
Ah, e a nossa indignação também com o Sport TV, né? Que anda copiando a gente e tudo.
Vai pro Twitter nosso daqui a pouco essa reclamação. Tá guardadinho ali que nós vamos fazer uma nota oficial. Que não é possível, né, Sport TV? Vocês têm gente demais pra trabalhar aí pra copiar os outros, né? Francamente.
É.
Celinho, na Série B o Cruzeiro, agora o Cruzeiro voltou ao normal. Tá mantendo uma média mais baixa de 4 pontos a cada 6 disputados. Aí eu já tô aceitando melhor. Ganhou aqui.
Continua sendo a média de campeão, mas é mais normal, né?
É mais tolerável. O Cruzeiro terminou o primeiro turno com 45 pontos. Com 42 pontos. E é a segunda maior pontuação da história da Série B no primeiro turno. Porque o Vitória conseguiu fazer 44 pontos numa temporada aí para trás. E o Cruzeiro só não fez isso porque sofreu um revés na reta final, né? Foi derrotado pelo Guarani e empatou uma partida com o CSA. Isso aí impediu que ele batesse o recorde, porque se ele mantivesse a média que estava, ele ia bater o recorde com tranquilidade, inclusive. O Cruzeiro não é o time que perdeu menos, o Cruzeiro perdeu 3 vezes no primeiro turno. O problema é que o Cruzeiro ganhou 14. O Cruzeiro ganhou 14 dos 19 jogos, a gente ganhou 13. Dos 19 jogos que ele fez no primeiro turno. É muita coisa. Em qualquer cenário que você olhar, é muita coisa. E o Grêmio, por exemplo, perdeu só 2 vezes no campeonato, porém empatou 10. Aí não tem quem aguente, né? De empatar esse tanto de vez. Pior que o Grêmio só o Tom Benz, que tem 11 empates, cara. Impressionante. Tom Benz empatou 11 vezes e está disputando acesso. O CSA e o Vila Nova de Goiás empataram 11, então nós vamos de rebaixamento. Você vê como é que as coisas são uma gangorra muito grande. O Cruzeiro, se ele conseguir manter a média que ele está de... essa média de pontuação que o time está hoje, isso aí a gente contando tipo 4 pontos a cada 6 disputados, né? Igual o Sérgio falou, média de campeão, ele pode subir... no jogo contra o Operário, lá em Ponta no Mineirão, no caso. E é um tempo razoável para você subir. E se eu não estou enganado, é a 30ª rodada do campeonato. Não, acho que não é 30ª, não é 29ª, alguma coisa assim. É mais aceitável um time subir a essa altura do campeonato. Apesar de 8 rodadas de antecedência também ser coisa pra caramba, né? Ah, não, aqui ó, Cruzeiro.
Por que não? Porque você tem que contar a pontuação pra ficar em quarto, né?
Hã?
Você tem que. Isso é a pontuação pra você ficar em quarto, então.
É, pra subir, tá, quer assim, dizer.
Fora do comum.
O que eu falei pra ser campeão?
Não. É porque eu tô dizendo que não é tão anormal assim você fechar a pontuação pra você ficar no mínimo em quarto até 8, até faltando 8 rodadas. Né?
Ah, não, mas é, na Série B, já, na verdade, vai estar faltando 9 rodadas pro Cruzeiro subir. É, se eu não tô enganado, o time que subiu com mais tempo de antecedência na Série B foi 8 rodadas. Seria o recorde se o Cruzeiro mantiver isso. Mas o Cruzeiro ainda pode quebrar, porque o Cruzeiro precisa especificamente de 18 pontos para subir. É, ele chegaria a 63 pontos. Se quiser ser mais preciosista, 19 pontos. Então, se o Cruzeiro, por exemplo, ganhar 6 rodadas, ele pode subir na 7ª rodada do campeonato no segundo turno. Aí ia ser assustador, viu? Ia ser o time subir com tamanha rapidez. E acabou que o G4 ficou muito bem definido, né? Cruzeiro, Vasco, Grêmio e Bahia. É basicamente que se uma pessoa fosse apostar pela camisa, é o que todo mundo apostaria. E tá com muita cara que vai ser isso mesmo. Porque
no começo do campeonato parecia só que mudaria a ordem.
É. Seria uma coisa mais ou menos. O Cruzeiro passou assim. No primeiro turno do Cruzeiro foi uma coisa assim. O time ganhar 13 partidas, né? A gente começou já o segundo turno, já teve uma rodada, mas 14 vitórias em 20 jogos é muita coisa. Pra você ter ideia, a diferença do Cruzeiro pro Londrina, que é o quinto colocado, é 16 pontos, é muita coisa.
Fez o mesmo primeiro turno do Atlético ano passado, no Serra.
Exatamente.
42 pontos, né?
Exatamente.
O Atlético não conseguiu fazer 42 nos dois, isso é bem, bem comum.
Pois é. O problema maior aqui do Cruzeiro simplesmente é que o time é muito a conta do chá, né? Até porque, por exemplo, contra o Bahia, era o Cruzeiro ter perdido o jogo. Aí no dia que precisou, o Rafael fechou o gol. E cada dia o Cruzeiro bota um jogador diferente em campo, aí aparece um doido lá pra fazer gol.
Por exemplo, agora o time tá indo mais no piloto automático. Eu, aquele jogo que eu assisti na sua casa lá, eu já desiludi com o pesolanismo. Não achei a atuação nada boa, assim, foi mais na sorte ali.
Contra o Bahia tava indo muito bem, até ter um jogador expulso, né? Você assistiu o jogo contra o Bahia?
Não.
Cruzeiro ia bem, tava dominando o Bahia, teve um jogador expulso. No lance seguinte ao jogador ter sido expulso, no caso foi o Brock, que era o último homem, quase matou o jogador lá, aquele Rodadiega. No lance seguinte, o Stênio, que surgiu do time do nada, foi lá e fez o gol. E aí o resto do jogo foi defesa do Rafael Cabral. Literalmente, o resto do jogo foi só defesa do Rafael Cabral. E uma bola na trave. Mas enfim, Sérgio, se terminasse hoje o G4 estava desse jeito aí, mas a zona de rebaixamento, o negócio está tenso. Tá CSA com 20, o Guarani com 19, Náutico com 18 e Vila Nova de Goiás com 17. Mas aí tem Operário, Ponte Preta, Chapecoense, Ituano, Brusque, está todo mundo ali perto da zona de rebaixamento. E como é a Série B, essa parte de baixo eu acho que vai demorar a resolver. A artilharia da competição tem o Poveda do Santa Cruz, do Sampaio Corrêa, com 11 gols e Diego Chousa com 10. Eu acho que a gente não falou a artilharia da Série A, Sérgio, não falou?
Não.
Por que é que a gente não falou? Porque é uma vergonha a artilharia da Série A do Campeonato Brasileiro.
Pois é.
A gente falou da Série B primeiro. O artilheiro da Série A é o Cano do Vasco, com 12 gols. E passou o Calleri porque uma hora isso ia acontecer.
Pelo menos está em boas mãos o cara. Vai fazer gol pra cara.
Os 12 gols também é pouca coisa, sabe?
12 gols é pouquinho demais em 19 jogos.
Pois é. Porque eles não têm pênalti pra bater igual o Hulk. Esse ano o Hulk talvez não tá sem pênalti, né, velho?
Tá minguado de pênalti.
Bem minguado de pênalti. A Série C, Celinho, do Campeonato Brasileiro. Também chegando perto de terminar o turno, né? Já faltam 3 rodadas para isso. O Mirassol segue líder. Aí tem o Paysandu. O Mirassol tem 32. Paysandu e ABC tem 27. O ABC que deu uma aprumada aqui. O Volta Redonda também deu uma aprumada para ir para a quarta colocação com 26. Que é a mesma pontuação do Botafogo da Paraíba e do Figueirense. Completam o G8, o Aparecidense com 25 e o Botafogo de Ribeirão Preto com 23. Aí depois tem São José com 23, Remo e Vitória com 22. O Vitória que estava lá na zona de rebaixamento, de repente já está pensando em entrar no G8, né? Que é classificação para a próxima fase. Vitória já conseguiu 3 vitórias nos últimos 5 jogos, sendo que ele não perdeu nenhum deles. E aí ele deu uma escapada ali da zona de rebaixamento. E agora já começa a chegar no G8. O Altos e o Manaus tem 21, Manaus ladeira abaixo. O Ipiranga do Rio Grande do Sul tem 19, Confiança 17, o Ferroviário 16. Na zona de rebaixamento tem Floresta, Atlético do Ceará com 16 também, o Campinense com 15 e o Brasilzão de Pelotas com 14. Mas aí, como a gente pode ver, está tudo muito embolado. Celinho, a Série D chegou naquela fase que é a fase de mata-mata, a fase de 16. E passar aqui os resultados dos jogos de ida. O Juventude Samás empatou em 0-0 com o Amazonas. O Amazonas resolveu em casa. O Souza perdeu do Lagarto de 1-0. Vai decidir em casa, vai decidir fora, né? O Lagarto está com a faca e o queijo na mão para classificar. O São Raimundo do Amazonas empatou na Colina com o Tocantinópolis por 2-2. Vai ter que enfrentar a equipe Alviverde lá no, na capital do Tocantins. Santa Cruz e Retrô, o confronto pernambucano, ficou 0-0 no Arruda. Vai ser resolvido na Arena Pernambuco. Eu estou achando que o Santa Cruz não vai aguentar o Retrô. Se você tomar como base que o Retrô é vice-campeão pernambucano. O São Raimundo de Roraima empatou em 0-0 com o Motoclube. A volta vai ser no Castelão. O Jacuipense perdeu em casa para o América de Natal e o América de Natal vai ter a chance na Arena das Dunas para garantir a classificação. O Pacajus empatou em 1-1 com o Rio Branco do Acre, vai jogar agora na Arena da Floresta. O Asa foi até o Vianão e bateu o Afogados da Engazeira por 2-1, Celim. Eu acho que não vai ter jeito lá em Arapiraca para o Afogados, né? Acho que vai ficar por aqui. Uma surpresa, o Nova Venécia meteu 3-1 no Brasiliense. O Brasiliense que fez a segunda melhor campanha da primeira fase. Vai ter que tirar o coelho da cartola para classificar agora. O Aimoré bateu por 1-0 a Portuguesa no Rio de Janeiro e vai decidir lá no Rio Grande. A Portuguesa também desandou, foi só aquela Copa do Brasil que ela empolgou um pouquinho. Costa Rica e Bahia de Feira ficou 0-0, a volta lá na Bahia. São Bernardo tomou um gol, Celim. São Bernardo finalmente tomou um gol. Empatou com o Azures lá no Paraná por 1-1. Vai decidir em casa. Já pensou as duas melhores campanhas eliminadas?
É.
O Real Noroeste enfiou 5-2 no Anápolis e vai levar uma enorme vantagem lá para Goiás. O Anápolis precisa ganhar por 3 gols de diferença para classificar. O Oeste empatou com o Caxias em 1-1, vai ter que resolver no Centenário. O Operário de Várzea Grande empatou em 0-0 com o Pouso Alegre, vai ter que resolver lá no Maduzão. E Cascavel e Paraná ficaram em 0-0, a volta no Durival de Brito e Cunha Então, esses foram os jogos do mata-mata, jogos de ida. Semana que vem a gente vai tratar dos classificados. É, só para pontuar aqui a questão do São Bernardo, o São Bernardo tomou finalmente gols, né? Porque terminou a primeira fase, ele tinha levado. Como é que foi mesmo a primeira fase? Ele fez 13 gols, né? Até o dia que a gente tinha gravado o último episódio, ele ainda não tinha sofrido nenhum gol no campeonato. Aí ele resolveu tomar uns gols na reta final, né? Tomou gol do Paraná e agora no mata-mata ele também levou gol e acabou com aquela média estupenda que ele estava. Nas duas últimas rodadas ele tomou um gol do Paraná e tomou dois gols da Portuguesa da Ilha do Governador, que foi o que acabou com aquela série de ser o único time em todas as divisões que não tinha tomado gol. E agora parece que gostou de tomar gol. Só queria falar isso. A Copa do Brasil, Celim, depois da eliminação do Galão, Celim não está muito interessado.
Faltou o Brasileirão Feminino.
Porque o Brasileirão Feminino não está tendo jogo, né? Em virtude da Copa América. Nossa. Mas, Celim, se você quer que eu te lembre aqui, o Celim fez isso não é porque ele estava querendo que eu falasse do Brasileirão Feminino. Só para falar que se terminasse agora, o que a gente sabe que não vai terminar, porque está tendo a Copa América, o Galão estava classificado. Em oitavo ali. Só isso que ele queria que eu falasse. Mas, Celim, Copa do Brasil, então, como é que nós estamos aí? Você vai continuar acompanhando ou a eliminação do Atlético te desmotivou?
Não, estou acompanhando. Eu vi o jogo do Flamengo, do Atlético.
O que você achou?
Ué, achei que o Flamengo deu mole de não ter conseguido fazer gol, né? Teve chance pra isso. O Atlético Paranaense podia ter pelo menos saído um pouco, não é errado. Igual eu falei no jogo contra o Galo, não é errado você não partir pra cima do Flamengo, ficar esperando um pouquinho, mas pelo menos na hora de sair você tem que sair, né? Tendo a oportunidade, ele tem que sair. O Atlético Paranaense não criou nada para sair do sufoco. Acabou conseguindo resultado por causa do Bento, né?
Exatamente. Siroca, um abraço para ele. Descobriu quem era o Bento nesse jogo.
É. Ah, e não deixar de mencionar a arbitragem péssima, né? Que não expulsou dois do Flamengo, que deveriam ser expulsos. E expulsou o Davi Luiz, que eu acho discutível. Apesar que até aí é subjetivo, né? Se o árbitro achar que o xingamento foi muito, ele expulsa.
Pois é. E, Celim, depois de caso de aposta, eu realmente tô cismado com todos os resultados aqui da polêmica, viu?
Pois é.
Eu realmente fico cismado, mas enfim. E o filipismo, né? O Filipão, mais uma vez, arrumou uma retranca que deu certo. Impressionante, como que ele tá
conseguindo. É o estilo dele, é. Eu ainda comentei com meu pai, o Atlético Paranaense só vai sair lá pros 35 do segundo tempo. E eles começaram a tentar ir pro ataque mesmo, quando passou disso aí.
Pois é. Eu fiquei surpreso, foi com a sapecada que o Corinthians tomou lá do Atlético Goianiense. E do Corinthians.
Pois é, e ficou. Quem viu o jogo falou que ficou até pouco.
Ficou, é. Ficou barato. Eu acho que vai. Que o Corinthians consegue virar isso na. Lá em Itaquera, mas se você me falar quem que eu aposto para ganhar a Copa do Brasil, é o Fluminense. Porque o dinizismo tem mais chance de dar certo em Copa do que em campeonato de ponto corrido, na minha opinião. Inclusive, o Fluminense e Fortaleza, neste momento, está sendo jogado lá no Castelão e está 0-0.
Se por acaso sair o Corinthians e o Flamengo, a Copa do Brasil vai ficar com um modelo proporcionalmente falando, tipo, a Copa da Alemanha da última temporada, né, com os favoritos cair e com os times que ninguém esperava que fosse tão longe.
É, a diferença é que tem times de camisa, mais times de camisa.
É, são times grandes, né? Não tem time de segunda divisão passando.
Pois é.
Latente.
O América está sendo derrotado pelo São Paulo no Morumbi no outro jogo que está em andamento. Aí a gente não vai falar muito. Que pouco gol, hein? O Edu, inclusive, já foi eliminado. O Edu ainda é artilheiro, esse tem, credo. Ô, trem doido. Ô, Celinha, eu botei aqui na pauta futebol europeu só para falar um negócio. Que pouca vergonha esse time do Barcelona, viu?
Pois é. Fazendo os campeonatos que é praxe aqui no Brasil, né? Geralmente aqui o pessoal adianta cota, esses zeros também. Lá
Nossa.
não é, não funciona com o negócio de cota, né? Vender direito de transmissão para frente. Basicamente, eles estão invertendo o ditado e vendendo a janta para comprar o almoço, né? Ou seja, vendendo receita futura para resolver os problemas de agora.
É o caso de dirigente que não tá nem aí pro que vai acontecer daqui a alguns dias.
Exatamente, coisa que aqui é feita há anos já. Tá começando a querer mudar agora. O Barcelona tá fazendo agora.
Foi, tá muito claro que o futebol, a bolha estourou, né? Porque, nossa senhora, a dificuldade, você vê a quantidade de jogador que não consegue fazer ir jogar em outro time, porque não aceita baixar salário.
Exatamente. Teve um estouro que foi a pandemia, né? Claro que assim, a tendência é que com o passar de uns 5 anos aí, volte ao nível que era, porque os times vão se reestruturando financeiramente, mas a pandemia gerou uma crise sem precedentes, assim, de queda de valor de contratação, os salários ficaram altos demais, os times estão querendo se livrar de jogador. Pra você ter ideia, o Barcelona quer se livrar do Frank de Jong, né? Que é até bom meio-campista, que comprou caro pra caramba.
Marcelinho, eu acho que o negócio não é nem que vá melhorar, não. É que chegou num nível que para manter esses salários, você tem que ficar aumentando a receita toda vez. E vai ter uma hora que não tem como aumentar mais a receita.
Chega um teto de crescimento de receita
É
uma hora.
por isso que o pessoal está querendo criar essa Superliga para ficar tomando conta.
Exatamente.
É só por causa disso. Você vê o Real Madrid. O Real Madrid não tem quem contratar. Porque assim.
A questão da Superliga é criar uma forma resolver problema de receita de poucos clubes ali, né? Dos
Exato.
5, 6 que são super ricos, né?
É o clube,
Não
mano.
tem estados por trás.
Pois é. Mas é, eu realmente. A ida do Lewandowski pro Barcelona, por exemplo, é muito bizarro. Barcelona comprar o melhor jogador do mundo, assim.
É a parte ruim do futebol que é negócio, né?
Pois é. Enfim, mas eu não vou render muito isso não. Teve umas contratações que eu achei meio estranha. Mas assim, eu só queria falar do Barcelona que me incomodou. Eu tenho que admitir que me incomodou pra caramba.
O Barcelona tá chamando a atenção de todo mundo, né? Que numa crise terrível, contratando jogador pra caramba.
Oh, o Barcelona tá com seis atacantes, cara. E assim, o Rafinha chegou voando lá. O Rafinha, pra mim, ele, se fosse começasse agora a Copa do Mundo, ele era titular. Eu punha ele titular.
Diz ele, e é verdade, dá pra notar facilmente que ele virou outro jogador depois que foi jogador do Bielsa. Melhorou demais, cara.
E ele fala isso. Ele assume que o Bielsa mudou ele mesmo. Marcelinho, terminar aqui o futebol europeu, nós vamos aproveitar que a gente está ali na Europa e vamos falar sobre algumas questões também futebolísticas, só que no futebol feminino. A Copa América e a Eurocopa estão acontecendo simultaneamente, né? A Copa América terminou já a fase de grupos e assim, o Brasil nada de braçada na Copa América. Terminou em primeiro lugar no grupo B, né? E olha que ainda montaram o grupo com a Argentina e o Uruguai para ver se dava uma pressão. O Brasil terminou com 17 gols marcados e nenhum gol sofrido. O que de fato só a Argentina dá pressão no Brasil desse grupo.
O desnível aqui no futebol sul-americano feminino é muito grande.
Pois é. No outro lado, a surpresa foi o Chile, que teve uma dificuldade enorme para passar no grupo. mas classificou-se em terceiro lugar, graças em boa parte a Endre, goleira do PSG, que é a melhor goleira do mundo. Fechou o gol delas em jogos complicados, mas, por exemplo, não conseguiu parar a Colômbia, dona da casa. A Colômbia terminou em primeiro no grupo. O Paraguai surpreendeu com a equipe até boa. E terminada essa primeira fase, a Copa América já entrou na fase mais aguda, que é onde realmente vai ser decidida. Eu queria só pontuar que ela está sendo transmitida no SBT. E a SBT conseguiu ficar em segundo na audiência, em 13 lugares diferentes no Brasil, transmitindo a semifinal da Copa América. Você vê como que futebol feminino, o pessoal fala que não tem interesse aqui. Mas volta e meia, tá lá o pessoal assistindo. Terminou a primeira fase, Celim. Passados, que na verdade se classificam os dois primeiros direto para a semifinal. E o terceiro colocado classifica para disputar uma repescagem com o terceiro lugar do outro grupo, que é o que vai valer a vaga para a Copa do Mundo, para Olimpíadas, competições. É um modelo que o pessoal adota. E essa vaga foi disputada entre Chile e Venezuela, acabou empatada e a Ender botou o Chile lá, porque ela é muito boa mesmo. Nas semifinais, o Brasil venceu o Paraguai por 2-0 e a Colômbia surpreendeu a Argentina e bateu por 1-0, aproveitando o fator casa. E agora, Brasil e Colômbia vão disputar o título. Se terminasse agora, a artilheira era a Adriana do Brasil, com 5 gols, mas a Debinha também está ali chegando, ela já tem 4 gols marcados. Aí tem a Eurocopa Feminina, Celim, que não era, assim como a Copa América, né? Devia ter acontecido antes, mas por razões pandêmicas teve a data alterada para esse ano. Você viu algum jogo da Eurocopa Feminina?
Nenhum.
Vou lhe dizer uma coisa, Celim, é surpreendente para mim como que não teve surpresa nenhuma nessa Eurocopa. Tirando, evidentemente, a única surpresa que teve, que a Noruega, bicampeã europeia e finalista em 5 edições, ter caído na primeira fase. Isso aí foi surpreendente. O primeiro jogo da Noruega que eu assisti, com a da Hagerberg, com a Jansen, do Barcelona, o time da Noruega tinha certeza, a certeza absoluta, inclusive, que ele ia classificar e ia chegar no mata-mata. E 4-1 na Irlanda do Norte, jogo assim, tranquilo. Na rodada seguinte, as mulheres tomam 8-0 da Inglaterra, cara. Eu tomei um susto quando eu vi isso. Aí o time chegou desandado na última rodada, ainda perdeu para a Áustria de 1-0 e ficou de fora. A eliminação da Noruega foi a única surpresa mesmo que teve. Nesse grupo A, por exemplo, passaram Inglaterra e Áustria. A Áustria foi surpreendente. É a dona da casa, né? A Inglaterra, além do 8-0 na Noruega, meteu 5-0 também na Irlanda do Norte. Assim, passou sem tomar nenhum gol na primeira fase. O grupo B não teve surpresa, passou Alemanha, Espanha, Dinamarca e Finlândia. A Espanha era realmente favorita, acabou eliminando a Dinamarca. Mas aí ficou a decepção da Dinamarca, que tinha sido vice-campeã da última Euro, acabou caindo na primeira fase e só caiu no saldo de gols, né? Porque foi vacilado. Aliás, poderia ter jogado pelo empate no último jogo, acabou perdendo para a Espanha. A Espanha apresentou um futebol muito mais ou menos também, até porque a melhor jogadora do
É,
mundo foi.
Espanha ter caído, né, nas quartas finais é meio surpreendente.
Não é porque a Espanha está desfalcada, né? A melhor jogadora do mundo não
Ah,
está
sim.
aí, que ela está machucada.
Alexia.
Alexia Putellas. E o time da Espanha jogou numa retranca desgraçada, saiu. Então, para mim, não foi tão surpreendente, não. A Dinamarca, você pode falar que foi uma surpresa ter caído na primeira fase, mas você está no grupo da morte. Tem a Alemanha e a Espanha disputando, então alguma ia ficar de fora. O grupo C não teve surpresa nenhuma, passou a Suécia e a Holanda, igual todo mundo achou que ia passar. Eu gostei de ver Portugal. Portugal foi até uma participação honesta, assim. É, empatou com a Suíça, perdeu de pouco da Holanda, mas na última rodada foi goleada pela Suécia. Portugal que entrou na vaga que era da Rússia. O grupo D passou França e Bélgica. A Islândia conseguiu a façanha de empatar os três jogos. Ou seja, temos uma geração islandesa aqui também. E quem foi mal aqui foi a Itália, né? A Itália só conseguiu empatar com a Islândia, perdeu os outros dois jogos e foi eliminada. A Itália que classificou para as oitavas da Copa do Mundo e aqui tropeçou miseravelmente. Aí a Inglaterra e a Espanha, que você citou, que foi mais ou menos uma zebra, mas enfrentou a Inglaterra, né? Então, a Inglaterra é amplamente favorita. De longe uma das melhores seleções, jogando em casa faz muita diferença. A Inglaterra estava perdendo para a Espanha até o finalzinho, a Espanha naquela retranca marota, a Inglaterra fez um gol no final e depois ganhou na prorrogação, era uma vez a Espanha. A Suécia passou na conta do chá contra a Bélgica e na hora de fazer a semifinal a Inglaterra passeou pela Suécia 4-0 com atuação de gala, torcida empolgada. E a grande chance da Inglaterra ganhar é essa agora. Mas na final vai enfrentar a Alemanha, que é a que tem, né? A Alemanha não tem uma geração boa igual teve em outras épocas, mas em compensação é aquele esquema tático que funciona e a Pop, que é interminável lá na seleção da Alemanha, voltou de lesão e do mata-mata, principalmente, ela resolveu jogar. Garantiu a vitória contra a Áustria nas quartas de final e foi decisiva na semifinal contra a França. A França, mais uma vez, não consegue chegar na final. A França já havia caído nas quartas de final na Copa do Mundo, que foi em casa. Já tinha também tido outra chance na última Euro, parou antes da final. Dessa vez passou na prorrogação contra a Holanda, um jogo extremamente difícil, e na semifinal parou na Inglaterra com a atuação da Pop, que eu citei anteriormente, que marcou dois gols na semifinal. A Pop já chega a disputar mesmo a artilharia, mas o time da Inglaterra, se eu fosse apostar, Sérgio, aliás, a Pop é a artilheira com 6, né, ao lado da Beth Mead da Inglaterra. E ainda tem a Alessia Russo, que tem 4 gols. Então essas três, na final, vão disputar a artilharia. Eu apostaria na Inglaterra para ser campeã, mas se a Alemanha ganhar, não me surpreenderia. Passado o futebol feminino, Celinho, a Fórmula 1 teve o GP da França, vencido pelo Verstappen, com o Hamilton em segundo e o Russell em terceiro. Primeira vez que a Mercedes consegue 2 no pódio esse ano. Foi bem fora da curva, inclusive, esse resultado. O Zelinho vai trazer aqui uma aposentadoria que vai acontecer, né?
Pois é, o Vettel anunciou hoje, né? Vai se aposentar no final da temporada, né? Ele já foi tetracampeão da Fórmula 1. Nos últimos tempos está mais meio que figurante, né, na Fórmula 1, né? Mas foi grande piloto no auge dele.
Pois é, o auge dele foi muito rápido, muito cedo, né? Teve isso também. É. Ele acertou a...
Precoce mesmo.
É, ele acertou a...
Mas em algum momento o pessoal achou que ele ia chegar no patamar de Schumacher.
O que é que ele tem, né, Celinho? Ele estava muito ali na esteira do carro, fora da curva, que a Red Bull tinha. A gente tem que ponderar isso também. A Red Bull tinha um carro que era completamente melhor que os outros, aí ele sobrou. Enfim, acontece. É um grande piloto, isso aí ninguém vai poder tirar dele. Teve a MotoGP, teria corrida, né? Teria o GP da Finlândia, mas ele foi cancelado, né? Não aconteceu o GP da Finlândia, e a razão que foi, uma das razões, né, que foi apontada para o cancelamento do GP exatamente a tensão política que está existindo, principalmente envolvendo a Rússia, as ameaças o país mesmo da Finlândia recebe, né? A tensão geopolítica ali foi um dos motivos que fez o pessoal parar com a ideia de levar a MotoGP para lá. A Finlândia faz fronteira com a Rússia, né, que está em guerra com a Ucrânia, o pessoal não quis correr risco. Mas a promessa é de que ano que vem volte a prova, seja a prova aconteça. Seguindo aqui, Celim, pelo nosso giro de eventos que aconteceu para tudo quanto é lado, Liga das Nações de vôlei, decepcionante o Brasil no masculino, viu?
É ter gerações melhores.
Acho que não é só a geração, não. Eu acho que tem um pouco de trabalho técnico que está faltando aí, mas a geração realmente deixa a desejar. Já foi assim na Olimpíada e está sendo assim agora na Liga das Nações. O Brasil não é mais um dos destaques. O Brasil caiu nas quartas de final da competição, foi derrotado pelos Estados Unidos por 3-1. Nas quartas de final também teve Itália 3-1 na Holanda, nenhuma surpresa. A França trouxe do Japão 3-0 e a Polônia bateu o Irã por 3-2, uma boa geração do Irã. Mas não foi suficiente para impedir que a final fosse o que estava todo mundo esperando, né? França e Estados Unidos. Dois venceram com tranquilidade as semifinais. Os Estados Unidos fez 3-0 na Polônia. A França fez o mesmo para cá na Itália. E na decisão, a equipe francesa conquistou o título batendo por 3-2 nos Estados Unidos. A França que não é mais do Bernardinho, porque o Bernardinho saiu antes. Imagina, estamos falando da França, que foi medalhista olímpica, campeã olímpica e agora vence a Liga das Nações. No feminino, Celinho, aí o Brasil foi bem. Chegou na final, mas parou na Itália. A Itália passou o Brasil 3-0. A Itália, que era ampla favorita ao título, o Brasil não conseguiu parar a equipe italiana. Em terceiro lugar ficou com a Sérvia, que bateu a Turquia, que recebeu a fase final por 3-0. O pódio foi esse. Teve também o final do Tour de France, Celinho. Não tivemos surpresas. O Jonas Vingegaard, o dinamarquês da equipe Jumbo, conquistou o título. Ele superou o Tadej Pogačar da equipe dos Emirados Árabes lá. O Pogačar até que estava dando uma perseguição razoável assim, mas o Vingegaard foi o grande vencedor. O dinamarquês ficou com o título, completou o pódio. O inglês da equipe Ineos, o Geraint Thomas. Para a alegria francesa, eles tiveram um quarto lugar com o Davy Godot, francês mais bem colocado. Teve também um em sétimo, que foi o Romain Bardet. Tivemos um russo que terminou em quinto, mas ele não é russo na competição, né? Ele compete sem bandeira. O Alexander Vrazov. Nairo Quintana, o colombiano, ficou em sexto. Camiseta amarela para o piloto dinamarquês. E eu queria trazer minha enorme felicitação ao Tour de France, que nessa temporada tem da versão feminina. Eu só queria trazer isso aí, que eu acho importantíssimo de dizer, o Tour de France dessa temporada, com etapa desse ano com a competição feminina. Depois traremos o resultado aqui, que eu acho que é importante. Teve até um acidente, menino. Caiu 30 ciclistas de uma vez, você viu isso?
Não, nossa.
Foi a holandesa, a Chantal.
Aquele efeito dominó, né? Cai primeiro, cai todo mundo atrás.
A holandesa lá, a Chantal van der Broek-Beck. Eu não tenho certeza se é a mesma que se arrebentou toda uma vez na Olimpíada. Eu acho que não é ela, não. Nossa, arregaçou o braço assim. É que no ciclismo, quando tá todo mundo junto, caiu um, filho.
Exatamente.
É complicado, cara. E eu achei muito legal, você entra no site do Tour de France, eles dividem em tela, né? Quando você entra lá, você tem a opção de olhar o Tour de France feminino de um lado e o masculino de outro. É uma coisa que eu até gostaria de saber, por que que em edições, em outras provas, não tem feminino? É uma coisa que eu queria saber, por que que isso acontece. Mas enfim. O atletismo, Celinho, também terminou, ele foi disputado na cidade dos Estados Unidos, como é que era o nome da cidade? Fugiu o nome agora. Peraí que eu vou abrir aqui. Nossa, é um nome com Eugene, eu sabia que tinha um nome diferente. Foi disputado em Eugene, nos Estados Unidos, Celinho, e tivemos enormes resultados, principalmente para o Brasil. A competição teve, no resultado final do quadro de medalhas, os Estados Unidos teve 13 ouros, 9 pratas e 11 bronzes, liderando com folga, seguido da Etiópia com 4 ouros, 4 pratas e 2 bronzes, 10 medalhas no total, mesmo as medalhas da Jamaica, terminou com 2 ouros, 7 pratas e 1 bronze. O Brasil, que vinha até razoável assim, em competições, mas sem ganhar tantas medalhas, conquistou um ouro e um bronze, inclusive o ouro foi uma atuação espetacular do Pio na prova dos 4 por 100 metros, 400 metros na verdade, com barreiras. Ele inclusive bateu o recorde do campeonato mundial com 46 segundos e 29 centésimos, que durava desde 93, e ele está perto de bater o recorde mundial. É uma chance real de bater recorde mundial que o Brasil tem. Ele ganhou a prova dele assim, com enorme tranquilidade. Foi bem impressionante assim, a superioridade dele, inclusive, sobre o norueguês que derrotou ele na Olimpíada de Tóquio. Tivemos apenas 3 recordes mundiais batidos, que foram nos 400 metros com barreira, inclusive, né? Na prova feminina, a Sydney McCauley dos Estados Unidos fez a marca de 50 segundos e 68 centésimos. Nos 100 metros com barreira, Toby Amusan da Nigéria fez 12 segundos e 12. E no salto com vara, o maior saltador do momento, o Armando Prantz, que já detinha todas as marcas, exceto o recorde mundial, conseguiu batê-lo saltando 6 metros e 21. O recorde anterior era 6 metros e 5. Ele simplesmente pulverizou a marca. Tivemos então aqui o encerramento do Campeonato Mundial com essas marcas. Vou passar aqui alguns títulos, né, que são mais importantes. O 100 metros rasos ficou com Fred Curley, que é a nova promessa dos Estados Unidos. E os 100, os 200 e os 400 metros, que são as provas mais rápidas do programa masculino, todo o pódio foi dos Estados Unidos nas 3 provas. As provas de fundo, os 800 metros, os 5 mil e os 1.500, além dos 10 mil, não tivemos repetição de campeão. Nos 800 foi Emmanuel Coria do Quênia, nos 1.500 Jake Whitgun da Grã-Bretanha, nos 5.000 Jacob Egebretsen da Noruega, que havia sido prata nos 1.500, e nos 10.000 o Joshua Cheptegei de Uganda. Esses foram os vencedores das provas de fundo. E na maratona, Tamira Tolá da Etiópia ficou com o ouro. A Etiópia basicamente dominou as provas de extremo fundo. Nas provas com barreira, o Alisson, a gente já citou que foi o campeão nos 400, enquanto nos 110 foi Grant Holloway dos Estados Unidos. Na prova de 3 mil metros com obstáculo, Sofiane El Bakkali do Marrocos ficou com ouro. Na marcha de 20 km, Toshikatsu Toshikatsu Yamanishi do Japão ficou com ouro, seguido por outro japonês. Curiosa dobradinha do Japão aqui o Coque Queda. E na marcha de 35 km, que é a prova mais longa, o Massimo Stanno da Itália ficou com o ouro, seguido pelo outro japonês, Masatora Kawano. O curioso é que o bronze das duas provas ficou com o Perseus Karlström da Suécia, que me fez o favor, Celi, de correr 55 quilômetros, de marchar, né, 55 quilômetros. Os revezamentos no 4x100 foi a grande derrota dos Estados Unidos, que perdeu para o Canadá, e no 4x100 misto, deu Estados Unidos em cima da Jamaica. A Jamaica, pós o Usain Bolt, no masculino, não deu muito certo. O salto com vara, como a gente citou, ficou com o Duprantes com, inclusive, o recorde mundial. E o salto em distância foi a maior zebra da competição. O Mitiades Tentoglou, da Grécia, era franco favorito, liderou até o último salto. Quando chegou no último salto, o Wang Jianan, da China, que estava em oitavo, acertou um salto 4 centímetros mais longo e ficou com o ouro. Ninguém entendeu o que aconteceu, mas o ouro foi dele. No salto triplo, foi uma competição totalmente aberta, ficou o ouro com o português Pedro Pichardo, que levou a medalha. No salto em altura, o Qatari Mutaz Essa Barsim ficou com o ouro, assim como ele fez na Olimpíada, só que na Olimpíada ele dividiu o ouro com o saltador italiano. Aqui ele ficou com o ouro sozinho, ele que hoje é apontado por muitos como o maior atleta catari. O arremesso de peso, o Ryan Cruiser dos Estados Unidos ficou com ouro. Aqui o pódio todos os Estados Unidos. E o brasileiro Darlan quase conseguiu a medalha, mas dessa vez não deu. O disco, Christian Tché da Eslovênia foi ouro. E o Pavel Fajdek da Polônia no lançamento do martelo. No dado, Granada conquistou a medalha com Anderson Peters. E no decatlo, Kevin Maia, da França, ficou com ouro. No feminino, Celinho, aí temos geração jamaicana. 100 metros rasos, ouro, prata e bronze para Jamaica. 200 metros rasos, ouro e prata para Jamaica. Com a Shelly-Ann Fraser-Pryce, ela tem dois nomes compostos. Ela ficou com o ouro no 100 e a prata nos 200. E a Sherika Jackson foi o contrário, prata no 100 e ouro nos 200. É uma clara disputa entre as duas. Os 400 metros foi vencido por Shawane Miller-Weibo do Bahamas e os 800 por Atin Mu dos Estados Unidos. 1500 ficou com a Fight Kiproyon da Quênia e os 5000, 10 mil e a maratona ficaram com a Etiópia. Gudaf Tsegay foi os 5 mil, Letesembet Gidey foi os 10 mil e Gotton Gebreselassie foi a vencedora da maratona. Importante dizer que, apesar dessas três medalhas de ouro da Etiópia, ouro, prata e bronze para o Quênia em todas as outras provas, exceto o bronze da maratona, que foi a surpreendente atleta de Israel, Lona Salpeter, que ficou com a medalha. A prova de barreira e de obstáculo, já tinha citado a Toby Amuzan, foi o ouro na 100 com barreira. Os 400 com barreira, a Shirley McCollin também já tinha falado. Os 3 mil com obstáculos foi a Nora Geruto do Cazaquistão, que foi a surpresa, ficou com a medalha de ouro, derrotando as duas etíopes que eram favoritas. Na marcha, aqui, Sally, a gente achou que o sueco foi exagerado? É porque a gente não sabia que estava para vir a Kimberly Garcia León do Peru. Ela foi ouro nos 20 quilômetros, no 35. Olha que mulher doida, né?
É.
Eu vou te dizer uma coisa, Zé. Não bastasse isso, foi o mesmo pódio nas duas. Ela ganhou o ouro nas duas. A Katarisa Zlebro, da Polônia, foi prata nas duas. E a Shijikian, da China, foi bronze nas duas. O 4x100 e o 4x400 dos Estados Unidos foi ouro. Jamaica foi prata. No salto com vara, Kate Negott, dos Estados Unidos, no salto em distância, Malai Kamihambo, da Alemanha, no salto triplo, a Yolimar Rojas, da Venezuela, e no salto em altura, a Eleonor Peterson, da Austrália, foram as vencedoras. Destaque para a brasileira Letícia Ouro Melo, que foi bronze no salto em distância, surpreendendo todo mundo e apontando para o novo nome do esporte brasileiro, que a enorme maioria das pessoas não conheciam até começar o Mundial. Para encerrar os lançamentos, o arremesso de peso Chessy Ailey dos Estados Unidos surpreendeu a Gong Li Zhao da China e foi ouro. O disco, a Bin Feng da China, foi ouro. Brooke Anderson dos Estados Unidos no martelo e Kelly Lee Barber da Austrália no dardo. O epitado, a Nafsatou Tian da Bélgica, ficou com ouro. Nas provas mistas, o revezamento 4x400, ouro para a República Dominicana, seguida da Holanda e dos Estados Unidos. Celinho, esse foi o Mundial de Atletismo, que eu vou te falar, foi bem legal. Todas as provas que eu pude ver foram a maioria das provas emocionantes. Celinho, mais alguma coisa que ficou faltando antes da gente encerrar?
Não.
Então é isso, Celinho. Queria agradecer pela sua presença, pedir novamente desculpas à nossa audiência e dizer que semana que vem estaremos de volta. Se tudo correr bem, o seu Glauber Maia também vai estar. E você pode falar com a gente pelo arroba GlauberFM, arroba BrunoCSSantos e arroba MarceloMar no Twitter. Ou então acessar blogstartsports.com.br ou arroba blogstartsports em uma das nossas redes sociais. Celinho, foi uma satisfação conversar de novo com você a respeito do mundo dos esportes. Espero que estejamos aqui semana que vem e espero que vocês sofram muito pelo que vocês fizeram a Turco Mohamed.
Isso. Mas estaremos. Até a próxima.
Então é isso, pessoal. Um forte abraço e valeu!